I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Armando Emilio Guebuza, President of the Republic of Mozambique.
Senhor Presidente, associamo-nos aos oradores que nos precederam, felicitando a Sua Excelência o Embaixador Abdulaziz Al-Nasser, do Catar, pela sua eleição para presidir a 26ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A sua longa experiência diplomática faz-nos antever que as nossas deliberações serão coroadas de êxito. Aproveitamos esta oportunidade para lhe assegurar a nossa inteira disponibilidade para dar o nosso contributo para o sucesso desta sessão e desejar-lhe sucessos no exercício das suas nobres funções. Inscrevemos as nossas saudações ao seu predecessor, Dr. Joseph Daes, da Confederação Suíça, pelo seu empenho, pragmatismo e dinamismo na condução dos trabalhos da 65ª Sessão. Uma vez mais, endereçamos as nossas felicitações à Sua Excelência Ban Ki-moon, Secretário-Geral das Nações Unidas, pela sua recondução para tão prestigiado cargo. Esta decisão testemunha o reconhecimento dos Estados-membros da Organização das Nações Unidas e de toda a comunidade internacional em geral do seu empenho na busca e consolidação da paz, segurança e desenvolvimento internacionais. Estamos encorajados que, graças à sua abnegada entrega, sob a égide das Nações Unidas, continuaremos a trabalhar em conjunto com vista a encontrar soluções adequadas para os problemas comuns com que a humanidade se confronta. Dirigimos uma mensagem de boas-vindas ao mais novo membro das Nações Unidas, a República do Sul do Sudão. Com este país irmão, festejamos a sua independência e, na altura, lhe dirigimos as nossas felicitações por este importante marco histórico. Senhor Presidente, esta sessão realiza-se numa fase crítica da história da humanidade, caracterizada, em particular, pelo impacto da contínua crise financeira e económica global, pela subida dos preços dos alimentos e dos combustíveis, pelo ressurgimento de focos de tensão e de instabilidade política, em particular no Norte da África e no Médio Oriente, pela prevalência de pandemias como a malária, a tuberculose, HIV e SIDA e pela crescente ocorrência de desastres naturais. Esses desafios requerem uma abordagem multilateral com vista a encontrar respostas consensuais, eficazes e sustentáveis. Com efeito, o impacto negativo destes complexos fenómenos, sobretudo nos países em desenvolvimento, constitui um potencial fator de instabilidade política e social, sendo, pois, necessário privilegiar os princípios democráticos alicerçados no diálogo, governação inclusiva, prestação de contas e transparência e respeito pelos direitos humanos. Neste sentido, louvamos a escolha do tema que tem como fundo o papel e a importância da mediação, tanto na prevenção de conflitos violentos, na procura de soluções pacíficas e no reforço e consolidação da confiança mútua, fatores fundamentais para a construção de uma paz sólida e duradoura. Todos nós ansiamos por um mundo melhor, onde reinam a paz e a segurança, harmonia e concórdia. Um mundo onde a preocupação de todos seja o combate à pobreza, a luta contra as epidemias e a promoção do bem-estar e da prosperidade da humanidade. A proliferação de crises e a perpetuação de posições dissonantes em detrimento de busca de soluções para os múltiplos problemas que afetam toda a humanidade tornam este sonho cada vez mais difícil de se alcançar. Por isso, impõe-se que reforcemos o multilateralismo e a governação global das Nações Unidas. Senhor Presidente, a presente sessão tem lugar no ano em que a família das Nações Unidas celebra o 50º aniversário do desaparecimento físico do secretário-geral Dag Hammarskjöld, e de 25 anos desde o assassinato pelo apartheid do nosso saudoso presidente Samora Moisés Machel. Estas duas figuras foram amantes e defensoras da paz e perderam a vida quando buscavam a paz para os países da nossa mãe África. Em homenagem a estas grandes figuras e a todos aqueles que deram a sua vida pela mediação e diplomacia preventiva como meios para a solução pacífica dos problemas, das disputas, reiteramos o nosso compromisso com a paz e apelamos para que todos nós redobremos o nosso empenho em apoio às iniciativas tendentes a construir um mundo livre de conflitos. A mediação deve ser entendida como uma oportunidade para a aproximação das partes em disputa, redução das suas diferenças e chamada da sua consciência para que juntas possam caminhar para soluções pacíficas mutuamente aceitáveis. Não se pode partir para uma mediação assumindo-se que se tem todas as respostas, devendo-se, por isso, conduzir o processo de forma objetiva, isenta e neutra, assegurando-se o envolvimento das partes em todas as etapas e a sua apropriação do processo. Estes são princípios basilares que asseguram continuidade e a solidificação do processo de reconciliação e de reconstrução nacionais e, mais importante ainda, a construção da confiança mútua. Informado por estes princípios, Moçambique orgulha-se de ser parte de algumas experiências positivas de mediação em diferentes processos na região da África Austral e no continente africano. Temos, deste modo, contribuído para ajudar outros países a recolocarem-se na rota do desenvolvimento social e económico. Queremos, pois, apelar para a valorização do papel de mediação das Nações Unidas e das organizações regionais, assim como sub-regionais. Senhor Presidente, o caráter universal da Organização das Nações Unidas confere-lhe um papel fundamental na promoção da paz e segurança internacionais, com recurso aos meios pacíficos para a resolução de disputas. Nesse sentido, esta organização é uma vez mais chamada a assumir a responsabilidade que lhe é incumbida na Magna Carta de facilitador dos processos de mediação no quadro do Concerto das Nações, através dos seus órgãos, nomeadamente o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral, bem como através da Comissão para a Consolidação da Paz. Enaltecemos os progressos registados pela Organização das Nações Unidas, que tem tido impacto positivo na prevenção, mediação e mitigação de conflitos internos e interestatais. A consolidação destes avanços passa pelo fortalecimento da relação entre os principais órgãos das Nações Unidas, com mandato para as questões de paz e segurança internacionais, bem assim com a relação destes com as organizações regionais e sub-regionais. Reafirmamos, pois, o nosso reconhecimento ao papel das organizações regionais e sub-regionais como pilares na promoção e manutenção da paz, segurança e estabilidade regionais, através do recurso à diplomacia preventiva e aos sistemas de aviso prévio. A experiência africana tem provado que as várias iniciativas de mediação regional e sub-regional têm sido eficazes na prevenção, resolução e gestão de conflitos e tensões, bem como na manutenção da paz e estabilidade regionais. Neste contexto, queremos saudar a recente assinatura pelos atores políticos do roteiro rumo ao retorno da ordem constitucional em Madagascar. Trata-se de um processo negocial mediado pela SADC desde agosto de 2009. Senhor Presidente, as Nações Unidas continuam a ser o fórum apropriado para a abordagem dos desafios atuais, incluindo a resolução pacífica de disputas. Todavia, para que esta nossa organização assuma com eficácia o seu papel, é fundamental a conclusão do processo de reformas em curso. Neste sentido, gostaríamos de reiterar o compromisso da República de Moçambique de continuar a dar subsídios pertinentes para que as reformas contribuam para que a Organização das Nações Unidas seja cada vez mais proativa e eficaz na abordagem dos problemas globais, contribuindo assim para a consolidação da sua credibilidade e legitimidade na defesa dos interesses dos povos do mundo. Neste sentido, reiteramos o nosso interesse de ver concluído o processo de revitalização do papel e autoridade da Assembleia Geral como órgão mais representativo e legítimo das Nações Unidas. É nesta augusta Assembleia, onde todos nós estamos representados e onde cada voto conta, que as decisões mais importantes da agenda internacional, incluindo a solução pacífica e negociada de disputas, devem ser tomadas e avaliadas. Só uma Assembleia Geral forte, dotada da necessária autoridade e competência e de recursos adequados, estaria à altura destas responsabilidades e dos desafios da atualidade. Outra componente importante da reforma que continua a merecer a nossa atenção é a do Conselho de Segurança. Este órgão deverá, de forma transparente, inclusiva e democrática, acompanhar a evolução e a dinâmica dos desafios globais contemporâneos e assumir o seu papel vital na construção da credibilidade das Nações Unidas como entidade universal. Estamos certos que esta reforma vai permitir maior diálogo e cooperação entre a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, reforçando a sua relação mútua e com as organizações regionais e sub-regionais. Senhora Presidente, temos estado a acompanhar com a devida atenção os desenvolvimentos políticos e sociais no Norte da África e no Médio Oriente. Reconhecemos que estes acontecimentos representam um desafio para os países e para as regiões em causa e também para a comunidade internacional. Estamos esperançados que os processos em curso sejam capitalizados em oportunidades para a promoção da paz, alargamento das liberdades, promoção do desenvolvimento e melhoria de vida dos povos. Apelamos a todos os atores relevantes a se engajarem num diálogo construtivo e a trabalharem para a busca de soluções pacíficas que assegurem a paz e a estabilidade. Destes desenvolvimentos, fica-nos a lição de que o recurso ao diálogo interno, cooperação regional, imparcialidade nas intervenções das Nações Unidas devem ser privilegiados. Notamos com preocupação a falta de progressos que se registra no processo de paz israelo-árabe. Neste contexto, apelamos às partes para se empenharem para o relançamento das negociações que se traduzem em ações concretas com vista a uma solução duradoura, abrangente e justa do conflito. Reafirmamos o nosso apoio inequívoco à causa do povo palestino, a quem tem sido negado o direito inalienável à autodeterminação. Reafirmamos o nosso apoio ao princípio da criação de dois Estados, da Palestina e de Israel, coexistindo pacificamente e nos termos das fronteiras de 1967. De igual modo, reiteramos o nosso apoio ao empenho da comunidade internacional para se encontrar uma solução sustentável para a causa do povo do Sahara Ocidental. Reiteramos também o nosso apoio ao seu legítimo direito à autodeterminação. Senhor Presidente, gostaríamos de tomar esta ocasião para manifestar a nossa solidariedade para com os povos irmãos da Somália, Etiópia e Quênia, assolados pela grave situação de seca e fome. Enaltecemos as iniciativas da comunidade internacional, até agora levadas a cabo, para minorar o sofrimento e a perda de vidas humanas. Por último, Senhor Presidente, Gostaríamos de reafirmar o contínuo engajamento e compromisso da República de Moçambique para com a paz, segurança e estabilidade internacionais. Muito obrigado pela vossa atenção.